Vai bater um pico por cobertura, gol.
Gabigol é mim que partiu. Gabigol tá pedindo. Tocou pro Gabigol. Bateu. Arugou.
Pede convite pra falta. Cobrança.
Gol. Sabe a grita. Ele só deixando a gente.
Seja bem-vindo, você flamenguista, nação rubro-negra. Esse é mais um episódio do nosso Podfla. Podfla, que é o melhor podcast sobre o Flamengo do Brasil, do mundo e quiçá das galáxias. A gente está aqui nem um pouco feliz, inclusive revoltado, depois dessa partida vexatória e humilhante que tivemos aí contra o Fluminense. Bom, vou começar apresentando nossos amigos que estão presentes hoje. Fala aí, Stanley.
Fala, Betinho, nação rubro-negra. Prazer estar aqui para falar do nosso Mengão. Infelizmente, não nas melhores circunstâncias, né? E muito menos para falar do melhor time que o Flamengo tem, que não foi esse que jogou hoje. Time horrendo.
Fala, Betinho. Fala, Stanley. Cara, assim, se alguém, assim como eu, tinha alguma esperança com relação ao brasileiro, ela foi jogada na lata do lixo hoje pelo nosso digníssimo Renato, pra gente não falar outros adjetivos aí que são impróprios para menores no nosso podcast. Mas, cara, infelizmente, brasileiro, para mim, foi sepultado hoje.
Vamos começar falando, então, da coisa horrível que foi o jogo de hoje. Três ataques do Fluminense, três gols, né? Eu queria exercer meio que um bate-papo com vocês hoje, sair um pouco desse formato de apresentação e algum tipo. Inclusive, vou até começar falando para já dar uma mudada. Falar sobre o que eu achei. Vou começar falando, eu quero que se os senhores concordam comigo, se tem algo a acrescentar. Palavras duras, mas para mim o melhor jogador do Flamengo em campo, pelo menos desde quando entrou, foi Victor Vinícius. Vitinho, parecendo carregando um monte de animal nas costas, entendeu? Michael, que também não é milagreiro, né? Fazendo tudo que pôde. Mas eu acho que... Ah, Diego Alves, que em algumas bolas ali fez alguns mini... E... Cara, eu confesso para vocês que eu não sei nem como com o podcast. Fala aí, Emerson, o que você vai acrescentar sobre o jogo de hoje, cara? O que você acha que você pode falar de que o Renato podia ter agido? Fala pra gente.
Cara, eu também tô meio assim, cara. Eu tô meio anestesiado. Que, assim, a raiva tá tomando tão conta do nosso coração que a gente fica meio sem palavras. Mas, assim, com relação ao Vitinho, é aquilo que a gente sempre fala, né? Eu costumo sempre falar aqui, a gente em geral também concorda, que assim, ele quando entra no segundo tempo, ele é um jogador diferente. Eu fico até com medo de elogiar, porque assim, eu acho que se ele entrasse, apesar de eu achar que o Renato Gaúcho escalou o time mal desde o início, o Renato escalou o time praticamente com três volantes, né? Porque o Diego hoje joga como volante, o Andres, a gente sabe que ele rende melhor quando joga de segundo homem. Então, assim, eu acho que ele já começou errando na escalação, em vários pontos. Nesse ponto que eu tô falando do meio de campo, errou, aí não tem a menor, acho que a gente vai destilar nossa raiva bastante aí sobre o René, que é um cara que não tem a menor condição nem de passar na porta do Ninho do Urubu mais. Não tem mesmo, assim, o cara horroroso, infelizmente, ele não tem a menor condição, e por mais que eu nem ache, eu já falei isso aqui em outros podcasts, eu nem acho que o Ramon é essa coisa toda, mas perto do René, ele vira um craque, porque o René realmente não tem a menor condição, esses erros crassos dele. Mas assim, por mais que a gente tenha que falar de muitas jogadas individuais aí, eu acho que até no primeiro gol, o Diego Alves teve uma certa culpa porque ele bateu roupa. Eu acho que daria para ele ter segurado aquela bola. Gustavo Henrique horroroso, como sempre. Gustavo Henrique e Léo Pereira parece aquela máxima que a gente tinha de Rodinei parar na lateral direita.
Rodinei parar, exatamente.
É isso. É, quando um joga, a gente pede o outro. Quando o outro joga, a gente pede um. Porque os dois são horrorosos. Mas meu ponto principal que eu queria destacar, cara, é que assim, quando um jogador vai mal, a culpa é do jogador que jogou mal. Mas quando um time inteiro vai mal, como é o caso hoje, aí assim, de quem é a culpa? Pra mim, a culpa é do técnico. E aí assim, a gente... queria saber se vocês concordam comigo também, levantar esse ponto, mas para mim o Renato não treina esse time, não sei se por falta de capacidade, por falta de tempo, seja lá o que for, mas a culpa para mim é dele, seja qual o motivo seja, porque esse time não tem a menor condição de jogar. Você vê quando o nosso time só joga bem quando joga completinho com o time titular.
Uhum.
Os caras que já se conhecem já jogam há anos juntos. Agora, botou qualquer um outro ali no lugar, o time não rende. E não são jogadores ruins, né? Então, uhum. Assim... Eu boto essa culpa toda em cima do técnico aí hoje, pro jogo de hoje. Foi um jogo horroroso, simplesmente um jogo para se esquecer, um jogo, digo mais, um jogo humilhante. Eu me senti humilhado de perder de uma porcaria de um time desse do Fluminense, um time fraco, cheio de moleque, e a gente perder, passar uma vergonha vexatória dessa.
E eu aproveito esse gancho para falar com o Stanley o seguinte, perguntar para ele o que que ele achou. Stanley, fala pra gente, primeiro, o que que você achou do Renato Gaúcho escalar o René, e melhor, no segundo tempo, ele tem a proeza de chamar o Ramon, mas depois que o René fez aquele gol cagado, aquele gol que nem ele sabe como que ele fez,
exatamente,
gol, ele mandou o Ramon sentar de novo. Fala aí, Stanley, o que que você acha? O que que você achou disso?
Cara, eu fico até travar, confesso que eu não queria nem estar falando. Porque é um sentimento de ódio, sei lá, pensamentos obscuros, sabe? Imaginando assim, não sei, talvez um torcedor enfiar a porrada do Renato na saída do estádio. Porque, cara, tem atitudes assim que a gente não consegue entender o porquê, o que motiva, né, um técnico a ter as atitudes como... Principalmente essa questão do René, né? De ter feito gol, um gol cagado, foi uma oportunidade. Qualquer um no lugar dele, ele teria a chance de fazer aquele gol. Você vê que ele chuta totalmente desequilibrado. Eu particularmente acredito na incapacidade dele de construir um chute daquele, se ele levasse a bola até a área.
Digo mais, assim, ele deu o azar de acertar aquele gol, porque não exatamente. Era isso a intenção.
Exatamente. E assim, eu falei lá no grupo, né? O Guerra até falou, pronto, o René não sei o quê, vamos virar. Eu falei, brother, pro René ficar assim, tem que fazer 3 gols. Porque 2 dos 3 que a gente tomou, isso quando tava 2-1 ainda, né? A gente tomou nas costas dele. Então ele já tava devendo 2 gols do jogo. Esse primeiro gol foi uma oportunidade. Que se não fizesse também, não ia ser nenhuma surpresa pra ninguém, né? Essa é a realidade. Então, assim, para ficar no 0-0, ele tinha que fazer 3. E a gente, de certa forma, minimizar os erros dele.
Isso porque quando tava 2-1, né?
Quando tava 2-1, ele teria que ter feito 4. Exatamente. Quando tava 2-1. Agora é o seguinte, cara, eu vou concordar em partes com o que o Emerson disse, que a culpa é do Renato. Mas eu acho assim, numa instituição, seja ela qual for, seja ela que tipo de segmento ela atende, as pessoas, os dirigentes dessa instituição, eles precisam ter a mão na consciência, né, de que se alguma coisa dentro da empresa, né, e aí eu me refiro ao Flamengo como empresa, está impedindo ou atrapalhando, né, a empresa, de certa forma trazendo ônus para a empresa, isso precisa ser resolvido. E eu não sei o que acontece, eu não sei se eu sou, talvez, de certa forma, não é extremista a palavra, mas assim, já tem anos que a gente vê certas peças no Flamengo que não produzem absolutamente nada ficarem lá, comendo o salário do Flamengo todo mês, fazendo nada, renovando com o Flamengo, né, de certa forma, e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mesma coisa. O René nunca jogou nada pelo Flamengo, nunca, desde que entrou. Ele veio como uma promessa, né, tinha feito uma temporada boa antes de vir pro Flamengo, mas nunca fez nada. Assim como o Léo Pereira, aliás, nunca fez nada, não. Sempre fez, só que quando fazia, é coisa ruim. né? Sempre prejudicou o time, na verdade. Eu entendo que na chegada dele, ali, temporada de 2017, 2018, não tinha muito o que fazer, tinha que ter ele ali, não tinha quem substituísse, ok. Mas passou, cara, aquele Flamengo ficou para trás. Se o Flamengo quer ter uma postura de ganhar tudo que disputa, né? Assim como o Emerson disse, hoje o brasileiro foi enterrado, e eu concordo, apesar de ainda terem 10 rodadas até o final do campeonato, para o Flamengo 12, se eu não me engano, né? A gente tem dois jogos a menos. Não dá, cara, não dá para manter certos tipos de jogador no elenco do Flamengo. Não dá, e a direção do Flamengo precisa tomar alguma providência em relação a isso, entendeu? Ah, beleza, precisa ter peça no time B, no time C, seja lá o que for, para caso aconteça alguma coisa, a gente tenha possibilidade de substituição. Cara, só contrata outro, enfim, tenta coisa nova. Já tá insistindo tempo com as mesmas coisas e já viu que não dá certo. Então, assim, o René, como o Emerson falou, ele não tem capacidade de nem de passar na frente do Ninho do Urubu. Desculpa, discordo totalmente. Ele não tem capacidade de encostar um pé na bola, entendeu? Ele nem... Qualquer lugar que ele for, ele vai ser muito ruim. Ele já provou isso por vários jogos. A gente perdeu um jogo, quer dizer, perdeu não, né? A gente empatou um jogo que a gente tomou, que foi por erro dele, inclusive, tanto na perda de bola quanto na marcação do gol, por bobeira, no final do jogo. E aí o Renato...
Stanley, deixa eu só te interromper para agregar, inclusive, o que você está falando. Eu estava olhando hoje umas pesquisas no Twitter. Com o jogo de hoje, por causa do René, o Flamengo já perdeu 9 pontos do Campeonato Brasileiro.
Eu não torço pelo mal do René, não gostaria que ele sofresse um acidente grave e morresse. Não tem nada a ver com isso. Mas assim, cara, como jogador de futebol do Flamengo, não dá. Já foi, não tem nenhuma possibilidade de tentar alguma coisa. Assim como eu tenho a mesma opinião sobre o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, putz, eu tenho empatia com a pessoa do Gustavo Henrique.
Eu acho que ele,
mas infelizmente ele é extremamente limitado também. E assim, cara, eu acho que sim, foi erro do Renato. O Renato escalou mal o time hoje, tá? Mas eu também enxergo, cara, que assim, tem coisas que tem que vir de cima, né? Todo mundo aqui trabalha e a gente sabe que quando chega a ordem de cima tem que ser obedecido, né? Então assim, cara, o técnico tem que ter a responsabilidade dele e tem que ser cobrado, logicamente, pelas responsabilidades das ações que ele faz dentro e fora de campo, seja em treinamento ou seja em jogo. Mas a diretoria do Flamengo precisa tomar alguma atitude em resolver essas pontas soltas que existem no elenco do Flamengo. Não dá mais, cara, não dá. A gente vai passar aqui o jogo que o René jogar, a gente pode gravar mais 350 mil podcasts aqui. Vai acontecer do René fazer bosta, vai ter que voltar nesse assunto. E, cara, eu fico, de certa forma, cansado de falar sobre isso, entendeu? Porque não muda, e não vai mudar, entendeu? Essa é a realidade, não vai mudar.
Cara,
precisa ser feito alguma coisa.
Stanley, assim, eu também vou falar o que você falou. Eu concordo em parte com você e vou te dizer por quê. Ouçam essa frase, abre aspas, cobrem futebol bonito do Atlético Mineiro e do Flamengo. Se me derem 200 milhões, cobrem do Grêmio. Fecha aspas, Renato Gaúcho, 2 de novembro de 2020. Quer dizer, isso aí para mim diz tudo. Então, assim, a responsabilidade é dele sim. Eu concordo que a diretoria tem responsabilidade, mas o cara vendeu
um peixe, bota pra jogar,
o cara prometeu entregar uma coisa que ele não tem condição de entregar. Então, assim, só isso aí para mim explica totalmente a incapacidade que ele tá tendo de entregar isso. Porque o Flamengo tem sim um elenco de 200 milhões, o Flamengo tem sim um bom elenco, se reforçou muito bem nessa janela de transferência. Nesse aspecto, a diretoria tá fazendo sim o papel dela. Eu concordo com você, eu acho que assim, a diretoria tem responsabilidade no fato de ter contratado o Renato. Não dá para tirar a responsabilidade deles. Mas nesse aspecto, a diretoria está se entregando um baita de um time, mesmo com data FIFA, mesmo com todos esses problemas de seleção brasileira. A diretoria entregou um baita de um time para ele, reforçou um time, e ele não está sabendo como usar essas peças. O Kennedy hoje, para mim, era para entrar de titular no lugar.
Sim,
mesmo
concordo.
Com todo o problema que ele tem, mesmo com todos os problemas físicos dele, ele tinha que ser titular, cara. Quem é Vitor Gabriel, cara? Quem é esse cara? O cara foi jogar no time B do Braga. no time B do Braga. Ele nunca jogou no time principal do Braga. E o Braga devolveu ele pro Flamengo. Não fez, não exerceu opção de compra porque o cara não performou o suficiente. É um cara que não... Para pensar. Um cara que não tem condição de jogar no time B do Braga, esse cara tem condição de ser gandula no Flamengo? Não tem, cara. Não tem a menor condição. Podia estar jogando. Então, assim, nesse aspecto, agora tá lá, à disposição. O técnico que escolheu botar ele pra jogar. Então, assim, nesse aspecto, eu acho que a culpa é muito do Renato. Muito, muito mesmo. Nesse momento, eu jogo muita responsabilidade em cima dele.
Eu concordo, Emerson. Mas, assim, eu só vou levantar um outro ponto de vista, que não é nem questão de discordar. É só levantar realmente um outro ponto de vista pra ver se faz sentido ou algum sentido. Mas, assim, algumas peças que o Flamengo tem à disposição, vamos usar o Vitor Gabriel como exemplo. Pra gente, tudo bem, a gente tem o histórico dele lá fora, né? A gente sabe que não fez diferença absolutamente nenhum o tempo que ele estava de empréstimo. Quando voltou, a gente já jogou uns 2 ou 3 jogos aí, não sei. Mas ainda assim, eu acho que esse tipo de jogador é o tipo de jogador que merece, que precisa ter, na verdade, nem merecer, precisa ter oportunidade para mostrar algum serviço. E aí, em paralelo a isso, eu vou trazer o próprio Kennedy mesmo. Quando o Kennedy entrou no primeiro jogo, eu achei assim um jogo bem fraco da parte dele. A ponto de me questionar se realmente foi uma boa, um bom empréstimo, né? Um bom negócio. E aí ele jogou mais uns 2 ou 3 jogos e tem mostrado alguma coisa, né? Eu, particularmente, só vi um jogo, só tinha visto um jogo do Vitor Gabriel. Esse é o segundo jogo que eu tô vendo ele jogar. Eu acho assim, vamos tentar pensar um pouco fora da caixa e pensar antes desse jogo ter acontecido, né? É verdade que o Fluminense não oferece perigo a ninguém nesse campeonato, né? Então, assim, vamos supor que nós fôssemos o Renato Gaúcho, né? Esse é um jogo, ou seria um jogo, né, para a gente tentar coisas diferentes. Assim como, por exemplo, não lembro o jogo, com o Kennedy e o Andres, e os dois destruíram o jogo, né? Que era, teoricamente, uma escalação improvável, né? Então, assim, em relação ao Vitor Gabriel, eu acho que precisa ser tentado mesmo, e é esse tipo de jogo, contra time fraco, não tô falando que isso foi uma justificativa pro placar desse jogo, não é isso. Mas contra times assim, né, times mais tranquilos de se jogar, eu acho que precisa ser tentado novas opções, sim, tá? Agora, foi da minha visão ali, eu também não sei, aí eu gostaria até de ouvir vocês também, que eu acho que eu tive a impressão que o Flamengo entrou muito de saltinho alto no primeiro tempo, principalmente ali nos primeiros 10, 15 minutos de jogo, até tomar o primeiro gol. Porque uma coisa é o Fluminense jogar, sei lá, com o América Mineiro, com o Cuiabá, seja lá o que for, é um time do nível dele. Outra coisa é jogar contra o Flamengo. Todo mundo que entra para jogar contra o Flamengo se sente num patamar diferente, digamos assim, né? Se sente num nível de dificuldade diferente. E eu senti que o Flamengo estava sem vontade, o Fluminense estava indo para o jogo, dentro das limitações dele, tanto é que conseguiu esse placar. Então, assim, só voltando no assunto do Renato, né? Eu acho que sim, o Renato tem culpa, não vou isentar a culpa dele em momento nenhum, entendeu? Agora, tentar coisas novas, eu realmente acho que esse tipo de jogo é o jogo que tem espaço para esse tipo de atitude. Porém, eu acho que o técnico do time, e aí eu vou trazer o Renato 100% atuando nisso, ele precisa entender o que está acontecendo no jogo e ele precisa tomar uma atitude rápida em relação a isso.
Sim.
Então, se peça XY não está dando certo no jogo, tira e põe outra. Ah, mas não é melhor. Não importa, brother, não está dando certo. Tenta outra coisa. Não adianta ficar... É muito melhor ter se arrepender de ter feito alguma coisa
do que
se arrepender do que não ter feito, entendeu?
Sim. Ô, Stanley, inclusive, eu queria falar uma coisa que é a opinião de vocês em relação a isso também, que é o seguinte: a gente está batendo muito na tecla do Renato. Se o Flamengo, e você falou sobre a gente arriscar uma coisa nova e novas opções e tal, digo mais, nem tanto arriscar coisa nova. Eu garanto para vocês, e até pergunto para vocês, se o Flamengo tivesse entrado com o Ramon no lugar do René, o Ilharão de titular e o Vitinho de falso 9 no lugar do Vitor Gabriel, a gente estaria xingando o Renato agora?
Cara, eu não posso dizer, porque infelizmente a gente não tem essa confirmação de que seria um bom jogo, ou que seria um jogo menos pior, não sei.
Mas, não, assim, mas eu falo assim, porque a gente tá reclamando dessas opções. O Gustavo Henrique não tinha o que fazer. Mas por que que o Arão tava no banco? E se tava no banco, por que que não entrou antes?
Assim,
Não, e bota o cara pra entrar os 40 do segundo tempo.
É, cara, não vai mudar nada.
Assim, pra mim, isso foi um tapa na cara, meu amigo. Um
tomando
tapa
de 3-1, eu acho.
Aí o Everton Ribeiro sendo engolido desde o início do jogo, ele tira o Andres, que tava jogando bem.
Esse é outro que eu tô com ódio danado, porque na seleção ele joga, chuta direito, faz tudo. Chega no Flamengo e fica essa aguinha danada aí.
E já é o segundo jogo que ele faz isso. Ele, em vez de tirar o Everton Ribeiro, ele tira o Andres, né? Mas assim, cara, respondendo a sua pergunta e fazendo uma ligação com o que eu tava falando antes, eu particularmente, gente, não acho que o Renato é um técnico ruim, tá? E eu não tô falando que nenhum de vocês disse isso aqui também. Eu acho que é um técnico que tem boas credenciais, a gente viu uma passagem muito boa dele pelo Grêmio, né? O Grêmio disputou muita coisa nesses anos que ele tava à frente do Grêmio. Só que assim...
Mas
aí
é
um
outro time, né, Stanley?
Não, eu concordo. Time, né? Eu concordo, mas eu acho assim, existe... eu acho que a gente não pode ser imediatista do mesmo jeito que a gente foi com os outros técnicos que a gente teve.
Eu concordo.
Mas assim, eu acho que é questão de... Aí por que que eu sempre trago esse assunto diretoria? Cara, se a gente que é torcedor, que a gente vê os jogos de longe, pela TV, pelo estádio, consegue enxergar várias coisas, como que o técnico que tá lá na beira do campo, treinando o time, jogando com o time, não enxerga isso? Então, eu acho que tem coisas que realmente tem que vir de cima, tem que ter ordens de cima, entendeu? Pelo menos é a minha visão, tá, gente? É questão de opinião, e vocês podem falar o que vocês acham em relação a isso, acho que até enriquece muito o nosso conteúdo. Mas eu acho que, cara, que tem coisas que se o técnico não está fazendo e ele tem total capacidade de enxergar isso, alguém precisa chegar nele e dar um toque, entendeu? Ou resolver de outra forma, né? Que no caso seria, na minha opinião, tirando essas peças do elenco, entendeu? Que aí não tem nem chance de usar, né? E não condiz, na minha opinião, com a cara do Flamengo. E vou salientar também que é o seguinte, eu não sei se esse é o tipo de pensamento dele, né? Mas justamente para a gente ter vários desfalques aí há um bom tempo, tá nessa agenda corrida, eu não sei se realmente, assim, tudo é uma incerteza, né? A gente joga jogo após jogo, e não sabe quando vai poder contar com peça X, peça Y. Então eu não sei se essas escalações, que são escalações assim meio na correria, entendeu? Eu não sei se a equipe dele também tem dedo nisso. Mas assim, isso precisa ser resolvido, cara.
Mas esse é meu ponto, Stanley. Assim, meu ponto é esse com relação a ele. Aí você até, eu discordo um pouco do que você falou com relação aqui. É jogo para testar, para tentar outras alternativas. Eu discordo porque eu acho assim... O técnico que está treinando, está no dia a dia, ele tem que saber quem está melhor, ele não tem que fazer teste nesse momento. A gente está disputando, estava disputando, né? Eu boto já no passado, estava disputando um campeonato brasileiro, e é um tricampeonato brasileiro, é algo que só o São Paulo conseguiu, é uma marca importantíssima. Então, assim, eu acho que não é jogo para o cara estar fazendo experiência, não, cara, nisso aí eu discordo de você. Eu acho que o cara tinha que estar treinando o time e tá vendo, e tá sabendo quais alternativas usar. E aí, nesse aspecto, até respondendo um pouco da pergunta do Betinho, eu acho assim, não dá para ter certeza se ele tivesse feito se tivesse escalado dessa forma como o Betinho propôs aí, se a gente não estaria xingando ele aqui. Mas, pelo menos, eu acho que ele teria ido muito mais numa bola de segurança, digamos assim, num momento que a gente está disputando, estava disputando um tricampeonato brasileiro. E assim, do jeito que o time está desmontado, do jeito que o time está sem personalidade, o time não sabe o que fazer. Eu discordo também de você quando você disse que no primeiro tempo o time entrou achando que ia ganhar. Eu não vi assim, cara. Eu vi assim, o Flamengo até tentou tentou dar aquela pressionada inicial. Mas, assim, sem método nenhum, o time não tem sistema tático nenhum, é só chuveirinho, e já vem alguns jogos que a gente tem visto isso, cara. O time o tempo todo, pra jogar contra um time fechado como o Fluminense ou contra o Cuiabá, que entrou muito mais fechado e um time até mais, no meu entender, o Cuiabá é um time até mais competente do que o Fluminense pra jogar fechado, tava se fechando muito de forma muito mais competente do que o próprio Fluminense. A gente tem que ter alternativas, tem que tentar um dois, aquele passe lateral, passa um, troca, faz aquela dobra, um joga na frente, e a gente toda hora funilando as jogadas. Por quê? Porque a gente não tem alternativa. Os jogadores não treinaram nada. Num treinando jogado, você nitidamente vê que o time não tá treinado. O time não sabe como jogar sozinho. E por que que quando tá o time 100% titular, a gente meteu goleada, a gente arrebentou. Já tem vários jogos que a gente não consegue jogar com o time titular, e por isso que a gente vem dando esses espetáculos horrendos que a gente vem dando aí na qualidade de jogos. Porque o time titular, ele tem uma memória de time, é um time que joga junto há mais de 3 anos. E tirando uma outra peça ali que mudou, mas é um time que está acostumado a jogar junto, e principalmente na parte de criação, que é o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique. Esses caras ali na frente estão acostumados a jogar junto. Então os caras já se conhecem, então o jogo fica fácil. Então, assim, de verdade, eu ainda estou muito revoltado com o Renato. Não estou dizendo que o Renato... Eu acho até que dentro... E aí, assim, é uma reflexão... É claro que a gente está com cabeça quente nesse momento, mas tem uma reflexão, acho que, muito mais profunda para a gente fazer. É óbvio que, para mim, o Renato é muito melhor do que o Rogério Ceni, mas ser muito melhor que o Rogério Ceni ainda está muito aquém daquilo que a gente precisa. E aí só mostra, para mim, o patamar dos técnicos brasileiros estão muito abaixo. O Flamengo precisa, com o time que a gente tem, com o elenco que a gente tem, o Flamengo precisa de um técnico estrangeiro para a próxima temporada. E digo mais, assim, eu tô de verdade muito temeroso com os jogos da final, com o próximo jogo da Copa do Brasil e com o jogo da final da Libertadores. Se a gente jogar com o time completinho, aí eu acho que a gente consegue ganhar. Fora isso, eu não sei, eu tô bem preocupado, de verdade.
Só para a gente aumentar um pouco o ódio, da coletiva, o Renato disse algumas coisinhas aí que eu vou deixar em aberto pra gente até fechar o episódio de hoje. Ele disse bem assim que tá bastante satisfeito com o time do Flamengo, porque pelos desfalques que ele anda tendo com o departamento médico, convocações, suspensões, e por um time que disputa 3 competições.
É sempre esse papinho de 3 competições.
E uma frase que foi dita, que essa aí eu vou fazer o comentário e vou deixar para os senhores comentarem também. Quem tudo quer, nada tem. Renato, se você veio para o Flamengo achando que você não vai disputar tudo, meu brother, pode ir pela porta da frente ali do Ninho do Urubu, pega o seu carro e não volta mais. Ele soltou essa, você acredita? Até quando estava ainda mais possível, ele falava, não, que tudo certo, 3 competições. Agora ele soltou, quem tudo quer, nada tem.
Isso aí é desculpa para minimizar o erro dele, né? É tirar o foco, tentar arranjar alguma outra coisa para justificar o péssimo desempenho do time em alguns jogos também, né? E tentar dividir a culpa, né, com outras coisas. Cara, é assim, a gente pode ficar aqui mais uma hora, como pode ficar aqui mais 3 minutos, e na minha opinião as coisas... Os fins vão ser os mesmos, né? O Flamengo tá jogando mal, o Renato tá escalando mal o time, o Emerson falou aí sobre a questão de treino, né? Que o Flamengo não tá treinado, concordo, o Flamengo também não tá treinando, e pelo menos não esse time que tem jogado. A gente sente muita falta, a gente tem uma Arrascaeta dependência, né? E Arrascaeta dependência, e é mais pura... E assim, cara, se continuar nesse ritmo, a gente vai perder tudo que a gente tá disputando esse ano, entendeu? Tudo que foi criado, e criado nas coxas ainda por outros. E a gente vai perder tudo. Essa é a realidade, cara. Assim, acho que alguma coisa precisa ser feita. Infelizmente, eu particularmente não sei o que pode ser feito, né? Porque trocar de técnico agora não dá. Não acho nem que é a solução. Não num primeiro momento.
Não,
mas...
nesse momento eu também não acho que seja a solução, não. Eu também
sei
não
lá,
acho, não.
Eu acho que a gente aceitou o estado de mediocridade. Onde o Flamengo joga um jogo bem, 3 mal, 1 ok, aí depois volta a fazer uma partida boa, aí todo mundo fica animado, né? Não, agora voltou. Agora pegou no tranco. Aí o jogo seguinte, joga mal de novo. Então, assim, é triste, né? É lastimável. É lastimável a situação que a gente tá. Numa reta final de campeonato brasileiro, fazer um jogo desse além de ser feio, de ser muito feio, né, pro resto dos times do Campeonato Brasileiro que estão assistindo a gente, de certa forma tem a gente como referência.
Não, já perderam o respeito total.
É uma falta de respeito com o próprio torcedor, né? É uma falta de respeito com o torcedor.
E a gente não mete medo em mais ninguém, cara. Os times não estão...
A gente não mete medo em mais ninguém, exatamente.
A gente tá perdendo o respeito.
aquele lance de entrar, né? E todo mundo fala, putz, é um jogo contra o Flamengo, meu Deus do céu. Ixi, hoje os caras estão falando assim, contra o Flamengo tá tranquilo, é só jogar fechado e atacar que os caras...
Receita não sabe o que fazer. O pessoal já descobriu, cara. Todo mundo tá... Cara, exatamente. Todos os outros times estão repetindo a mesma tática.
Caras. E a gente não sabe reagir. E aí, assim, e cadê aquele papo de que com 200 milhões é fácil? É isso que eu fico indignado, cara, assim. Esse comentário aí, Betinho, assim, eu vou te falar, de verdade, ouvindo assim de bate-pronto, eu prefiro nem comentar aqui, me sobe um ódio na cabeça de ouvir uma frase dessa, quem tudo quer, nada tem, que a vontade era essa mesmo, assim. Aí pensando com o lado emocional só do torcedor, a vontade era falar assim... Marcos Braz, ele termina de falar, bate na mesa e fala assim, meu amigo, tchau, vai embora, some daqui, se teu pensamento é esse, some. Mas realmente, assim, racionalmente, trocar de técnico nesse momento não adianta. Vamos ter que ir com ele até o final do ano. Trocar de técnico hoje não tem condição, não tem nem quem a gente colocar. A gente vai ter que ir com ele até o final da temporada mesmo. Mas
tá pagando o salário de 3 técnicos também, né?
É, mas sim, mas eu não olho nem por esse aspecto, apesar de eu concordar com você, tem essa questão financeira, mas eu não olho nem, tô olhando nem essa questão, é porque assim, vai fazer o quê? Quem que vai pegar um time no meio vai fazer o quê? Vai mudar alguma coisa? Não muda nada. Eu sou assim, eu tô bem preocupado mesmo, de verdade, pra mim, depois do jogo de hoje, é obrigação ganhar a Copa do Brasil e Libertadores pra tentar salvar o ano, mas eu estou temendo por essas competições também. Mas é o que Stanley falou, cara. Não adianta a gente ficar aqui, a gente tá pau da vida, a gente tá no calor da emoção, revoltado. Eu tô de férias, parei pra ver esse jogo e me dá uma raiva danada.
Perdeu 2 horas de vida, hein?
Pois é. Mas assim, não tem muito o que fazer. A gente é bola pra frente, tocar a bola pra frente e tentar ver se a gente consegue salvar aí o ano com essa Copa do Brasil e com essa Libertadores, que seriam... Que dá para dizer que seria uma boa temporada, mas sempre vai ficar esse gostinho de que a gente tinha total condição de disputar, pelo menos até o final, esse brasileiro.
Não, e assim, eu vou salientar de novo uma coisa que eu falei, e aí só comprova o que o Betinho trouxe de informação para a gente aqui. O Flamengo precisa tomar atitudes em relação não só às pontas soltas, mas também em relação ao Renato. Né? Não pode... É impossível uma marca, uma empresa como o Flamengo, da grandiosidade que tem e das expectativas que tem sobre os investimentos que foram feitos, aceitar que o Renato fale um negócio desse numa coletiva de imprensa, depois de um jogo horrível, que foi culpa dele, né? Por conta da escalação, e o cara sai impune. E o cara simplesmente, pelo menos, não toma uma chamada, entendeu? Fala, brother, não é assim que a banda toca, não. Entendeu?
No mínimo, aqui, uma multa salarial ele tem que levar, só de falar uma coisa dessa.
Aqui não é bagunça, não. Aqui é Flamengo, entendeu?
Aqui então, não é assim, Grêmio, não é Fluminense, onde você está acostumado.
Então, assim, eu acho que a diretoria do Flamengo faz as coisas certas, mas assiste muito de longe. De vez em quando fica muito quietinha, dá muito poder na mão do técnico. Eu não acho que não tem que dar, tem que dar sim. Só que precisa agir de boa... De boa fé, né, e de bom senso para corrigir coisas que não podem ser faladas. Isso mancha a imagem do Flamengo, né? Isso acaba com as próprias coisas que a própria diretoria faz direito, entendeu? Porque o cara tá, de certa forma, se isentando de culpa e tá cagando, né, porque os outros fazem e falam. Então, acho que a diretoria do Flamengo precisa tomar atitude em relação a essas falas aí que foram ditas hoje, né? E ter uma conversa franca. Afinal de contas, o Renato não tá trabalhando de graça, não, bicho. O salário dele é 600 pau por mês. Então, não é pouco dinheiro. Então, tem que chegar e tem que cobrar, independente de ser Renato ou ser Rogério, seja lá o que for, tem que cobrar, tem que conversar, tem que falar assim, ó, brother, você é pago pra mostrar resultado, só que você também não pode falar o que você quer, não. Não tá fazendo nada, o Flamengo não tá ganhando nada, entendeu? Então, assim, uma coisa é Jorge Jesus, no nível que ele estava, né? Trouxe tudo para cá e podia se dar o direito, às vezes, de jogar uma coisinha ali, né? Uma intrigazinha, alguma coisa. Porque o cara é bom e ele provou isso. O Renato não provou bosta nenhuma ainda. Então ele tem que ficar calado na dele, quietinho, e fazer o trabalho dele.
E com esse clima de merda, a gente termina o podcast de hoje e sem vontade nenhuma de gravar, inclusive, de falar sobre.
Não, a gente só tá aqui, a gente só tá aqui em respeito aos nossos ouvintes, cara, que eu acho que é, isso aí é fundamental. Fora isso, senão a vontade hoje era de mandar tudo pra merda e esquecer esse podcast. Mas em respeito aos nossos ouvintes, a gente tá aqui.
E aproveito o gancho pra pedir que os nossos ouvintes aí sigam a gente no Instagram, né? @pod_fla. A gente tá lá também. E é isso, meus amigos. Vamos levantar a cabeça aí para pelo menos tentar focar nas Copas. Temos um jogo de Libertadores. E se...
Copa do Brasil, né, quarta-feira, né?
Uma de quarta-feira aí da Copa do Brasil. Se passarmos mais dois na final contra o Atlético Mineiro, que eu já fico já receoso, inclusive. E é isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. E saudações rubro-negros.
Vai bater um cinco, por cobertura é gol.
Gabigol, Henrique, partiu. Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol. Bateu, olha o gol.
Pede convite pra falta, cobrança.
Gol! Olha a grita. Ele só deixou a gente.